Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 9, versículo 1 a 41. Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe, vai lavar-te à piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que o viam a mendigar. Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola? Uns diziam, é ele. Outros afirmavam, não, não é. É parecido com ele. Mas ele próprio dizia, sou eu. Levaram os fariseus o que tinha sido cego. Era sábado, esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes, Jesus pôs-me lodo nos olhos, depois fui lavar-me e agora vejo. Diziam alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, porque não guarda os sábados. Outros observavam, como pode um pecador fazer tais milagres? E havia desacordo entre eles. Perguntaram então novamente ao cego, tu que dizes daquele que te deu a vista? O homem respondeu, é um profeta. Replicaram-lhe então eles, tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? Expulsaram-no. Jesus soube o que o tinham expulsado e encontrando-o disse, tu acreditas no Filho do Homem? E respondeu-lhe, Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus, já o viste? É quem está a falar contigo? O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou, eu creio, Senhor. Palavra da salvação.
Praticamente o caminho quaresmal está à metade, né?
Sim, sim.
E nesta metade da quaresma, a liturgia da igreja, desde tempos muito antigos, chama este domingo o domingo da alegria, domingo letare.
Sim, sim. Porque... embora pelo evangelho não é que haja muita alegria, enfim,
sim,
pela narração daquilo que
apesar
acontece.
Apesar de tudo, o evangelho é sempre boa nova, né?
Sim, sim. Mas também compreende-se porque... é um sair da escuridão para a luz.
Para
não?
A luz, então, exatamente. E o motivo da alegria é mesmo isso, porque Deus reconcilia os homens. Os homens que, como se estivessem a caminhar às apalpadelas, tanto no escuro, na escuridão da noite, das trevas, mas Deus ilumina. A luz brilha nas trevas. Então, dá para se alegrar na perspectiva da Páscoa que se aproxima.
Então,
vamos cumprimentar os nossos ouvintes,
né? Fazer esses augúrios.
É verdade? Exatamente, fazer os augúrios de uma boa caminhada, de uma boa preparação para a Páscoa, para que não cheguemos lá desprevenidos. Eu acho que a palavra de Deus está organizada e preparada de propósito para que ninguém alegue não ter tido motivo para se preparar.
Para se alegrar
depois. Para se alegrar depois com uma Páscoa verdadeira. Porque a Páscoa deverá ser realmente uma passagem de uma vida velha a uma vida nova. De um modo de se relacionar com os outros, menos fraterno, menos reconciliante, para um modo mais novo de reconciliação, de fraternidade, de amor e paz. Então temos este domingo o Evangelho do cego de nascença. Eu, mais uma vez aqui, quero convidar os nossos ouvintes para lerem esse texto que é muito longo, apesar de ser muito bonito, mas muito bonito mesmo, é longo e nós não vamos poder nem lê-lo todo, nem comentá-lo em cada parte.
Na sua integridade.
Na sua integridade, é impossível. A passagem começa com uma observação interessante, né? Porque diz aqui São João que Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Geralmente, os milagres que o Evangelho nos conta são as pessoas que se aproximam de Jesus e pedem
para serem
curados, para serem expulsos os demônios, etc. Mas aqui temos um sinal, como chama São João, temos um milagre que é da própria iniciativa de Jesus. Depois, outra coisa interessante é que os discípulos, ao verem essa pessoa que estava ali, que era cega, e era cega de nascença, os discípulos perguntam, quem é que pecou? Esta pergunta é estranha, né? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais? É uma pergunta interessante esta, dos discípulos, que não é só dos discípulos.
Que se podia também remandar para mais para trás.
Exatamente.
Foram os avós, ou então bisavós.
Ou bisavós, assim. Ou sei lá quem. Mas o interessante é que não é só uma preocupação dos discípulos. Eu diria que quase sempre é preocupação do homem em geral, e também é nossa preocupação. Podemos não dizê-lo assim claramente, como disseram os discípulos aqui, mas é quase normal que, perante o mal, nós buscamos sempre uma explicação. Queremos saber de onde que vem esse mal. O que é que causou este mal? E mesmo nas nossas terras, nas nossas culturas, quem causou este mal? É preciso
tudo
consultar.
Quando alguém morre, é preciso sempre consultar antes de
exatamente
ser sepultado.
Consultar quem foi o causador, quem é o culpado. Isso havia no tempo antigo também, e mesmo na terra de Jesus e no tempo de Jesus. Procurar saber quem é o culpado do mal. Na altura, se dizia que se tem um mal, necessariamente alguém tem que ter pecado. Havia este binômio mal, pecado, pecado, mal, como se fosse uma consequência imediata do outro. Mas Jesus recusa-se a fazer este paralelismo, digamos assim, de analogias entre o mal e o pecado que alguém possa ter cometido ou não ter cometido. Jesus, isso sim, diz que nós temos de fazer tudo por combater o mal. Até porque ele mesmo se sente enviado, é quase que estou aqui a antecipar o significado da palavra Siloé, aquela piscina à qual o cego foi enviado para se lavar, tanto Siloé na língua hebraica, quer dizer o enviado. Então, quem é esse enviado? E é enviado por quem? E é enviado para quê? Certamente o enviado é Jesus. E a própria morte de Jesus, que celebraremos na Páscoa, será uma espécie de vitória parcial e de vitória aparente do mal. Será a vitória das trevas. Mas Jesus veio como luz que brilha nas trevas. Portanto, como luz que dissipa as trevas. Ele veio para combater as trevas, para combater o mal. E São João descreve aqui um milagre. Diz que com a saliva Jesus preparou o lodo que ungiu nos olhos do cego e disse ao cego, vai à piscina de Siloé, vai te lavar. Ele foi, lavou-se e voltou curado. Tanto voltou a ver. Este é um milagre. Devemos sempre recordar que São João é o teólogo dos símbolos, da teologia sacramental. Portanto, temos sempre de recordar que quase cada palavra, cada aspecto que ele diz, tem um significado por detrás que nós temos de tentar vislumbrar, tentar decifrar. Por exemplo, já a começar, este cego de nascença. O cego era cego mesmo, com o drama da sua vida. Mas o cego de nascença é um símbolo. É a figura de toda esta humanidade que está mergulhada nas trevas. De toda esta humanidade que está à procura de vida, que está aos zigue-zagues, que está procurando aqui e acolá as apalpadelas, à procura de luz, à procura de verdade. E enquanto não encontrar Jesus, enquanto não for iluminada por Jesus, está nisto. Portanto, já o próprio cego em si é um grande símbolo que São João nos apresenta hoje. E também a própria piscina de Siloé. Siloé é o enviado. Mas a piscina onde o cego, banhando-se, lavando-se, adquire a vista, é o símbolo do batismo. O batismo nos mergulha em Jesus.
Naquele momento era uma espécie de imersão.
Exatamente, é imersão. Portanto, o batismo, sobretudo o batismo de imersão, como muito bem está a dizer, nos mergulha na água da qual saímos purificados, da qual saímos iluminados. Portanto, este batismo que lava, este batismo que purifica, este batismo que ilumina. Pronto, por detrás está uma grande revelação, que é a revelação de Jesus. No domingo passado, Jesus revelou-se como a água que dá vida, a água viva. Neste domingo, Jesus se revela como
luz do mundo.
A luz que ilumina as nossas cegueiras. E é Jesus que está no fundo de todo este evangelho, apesar de São João mostrar que quase que Jesus está um pouco ofuscado, né? Depois deste milagre, quase que não se fala de Jesus, mas praticamente é um processo a Jesus na pessoa do beneficiário do milagre, o cego. Os judeus vão agora quase que tanto processá-lo. Em quatro tempos, eles processam o cego curado, querendo indiretamente processar Jesus. Temos esses quatro momentos, depois do milagre, que realmente nos fazem ver também, e é isso que eu gostaria que os nossos ouvintes ouvissem, nos fazem ver, por um lado, a progressão na fé do cego, que deve ser nosso modelo nesta quaresma, sobretudo para os catecúmenos, mas para todos nós, para aprofundar a nossa fé. E, por outro lado, este fechamento dos fariseus, seguros de saberem aquilo que devem ser as coisas, e como são as coisas, e quem vem de Deus, etc. Num primeiro momento, são os vizinhos deste cego, de todos aqueles que o tinham visto a mendigar, porque se perguntavam, mas será ele ou não é ele? Uns diziam, é ele mesmo. Outros diziam, não é ele, é só parecido com ele. Até que ele mesmo disse, não, sou eu. E se diz que este cego, quando os seus colegas, aqueles vizinhos, lhe perguntaram, mas como foi? Onde é que aconteceu? Como é que te curou? E ele explicou tudo. Ele acaba com esta profissão de fé. O homem que me curou os olhos chama-se Jesus. Já é um primeiro grau de profissão de fé. O homem, que ele não conhecia, certamente devia vir de muito longe, de outras partes. A única coisa que ele sabia é que o homem chama-se Jesus. Deus salva. O segundo momento é já mais sério. Temos os fariseus que encontram este cego e lhe dizem, afinal de contas, você foi curado num sábado. Portanto, este homem que você diz que lhe curou, certamente não observa o sábado. Portanto, é um pecador.
Não é dos nossos.
Não é dos nossos esse. Então ele diz, mas como? Um pecador não pode operar esses sinais. E eles mesmos estavam divididos. E quando lhe perguntaram, afinal de contas, para ti, este homem quem é? Aqui, o cego faz duas profissões de fé. Para mim, este homem é um profeta. Para mim, este homem é alguém que vem de Deus. Estamos a progredir na fé. Um terceiro julgamento, desta vez, são os fariseus que vão ter com os pais deste cego. Dizem, mas afinal de contas, este vosso filho diz que não via, diz que alguém lhe curou, mas é verdade isso? Então, os pais, querendo um pouco fugir à questão, fugir de problemas, de sarilhos, como se costuma dizer, dizem, é verdade sim, este é nosso filho. Também é verdade que nasceu cego, não via, mas agora, se o curou, etc., nós não queremos saber nada disso. Podem perguntar a ele. Ele já crescido. Mas um pouco, a tática dos pais é mesmo a tática dos fariseus. Aquela atitude hipócrita, quase que poderíamos dizer, de tapar os olhos à verdade.
E de também falta de disponibilidade a...
Exatamente.
A proteger como pai o próprio filho.
Exatamente. Tanto por medo de represálias, etc., então, até se sacrifica o próprio filho. Essa é uma das lições que também podemos e devemos aprender desta passagem. Em quarto momento, os fariseus vão ter outra vez com o cego e lhe dizem, olha, nós sabemos que esse homem que te curou é um pecador. E além disso, nós sabemos que Deus falou a Moisés. Não falou a pessoas assim como este que você está a dizer aí. Nós sabemos. Então, o cego diz, é estranho, porque parece que Deus não escuta os pecadores. Mas esse senhor me curou os olhos, eu que não via, agora já vejo. Como é isso? E ele disse, mas como? tu todo nasceste em pecado, agora queres dar-nos lições aqui? Portanto, e jogaram-no fora da sinagoga.
Para dizer, isso é já demais.
Isso é demais, é intolerável. E foi dali que Jesus se encontrou com este que era cego, que tinha sido curado, e lhe pergunta, acreditas tu no Filho do Homem? E ele disse, mas quem é esse Filho do Homem para eu acreditar? E Jesus disse, é aquele que está a falar contigo. Então, o cego faz a profissão de fé, dizendo, acredito, Senhor. Acredito no Filho do Homem. Acredito que Ele é o Senhor. Portanto, temos esta progressão, por um lado, na fé deste cego, que primeiro reconhece em Jesus o homem que se chama Jesus. Depois, reconhece nele o profeta, o homem que vem de Deus. Depois, reconhece nele o Filho do Homem. E, por último, Senhor, que é um título cristológico, como sabemos, muito alto, tanto que significa Kyrios. Deus. Exatamente. Kyrios, que é Deus. E, em contrapartida, temos os fariseus, que estão agarrados na sua tradição. Eles sabem, nós sabemos, e estão fechados na sua autossuficiência. É uma lição para todos nós, para progredirmos na nossa fé. Portanto, nos deveríamos interrogar. Agora que estamos a meio do caminho quaresmal, a minha fé registra progressos? Posso dizer que estou sendo cada vez mais iluminado pela presença de Jesus, ou tenho atitude de fechamento como a atitude dos fariseus? Portanto, temos de celebrar na alegria e acolher na alegria este Evangelho, neste domingo letare, portanto, domingo da alegria, porque Jesus nos salva, porque Jesus nos reconcilia, porque Jesus não só é água viva, mas ilumina as nossas trevas, as nossas preocupações e, em definitiva, o nosso pecado.
Esse cego de nascença que nós festejamos, portanto, este domingo letare da alegria de voltar à luz. Quando olho para a história, e eu queria fazer esse paralelismo, nós tínhamos pensado que em 75, depois de tanta escuridão, mais de 100 anos, não sei quantos de colonização, primeiro escravatura, depois colonização, etc., tínhamos pensado que finalmente chegou à luz.
À luz.
Estes primeiros 40 anos começam a ser mais um pesadelo do que realmente luz. E sendo a quaresma período forte, o que é que devia constituir maior preocupação para que finalmente a luz que sonhamos, batendo-nos contra a escravatura, a colonização, para sermos senhor de si, quer dizer, felicidade para todos, a luz, isso, possa realmente voltar nas nossas terras?
Sabe, eu quando estava a preparar um pouco este evangelho de hoje, ao lê-lo, fez-me grande impressão a atitude dos fariseus. Esta autossuficiência, este estar seguros de si. Nós é que sabemos, nós é que temos a certeza disto, daquilo, daquilo. Eu acho que, não digo que seja a única, mas uma das coisas que trava esta felicidade para todos, de que tu estavas a falar, ou se quisermos, tanto esta luz que gostaríamos que brilhasse sobre todos neste dia, é exatamente esta atitude. Quando nós, em relação aos outros, temos essa atitude de arrogância, esta atitude de não, tanto de fechamento e de não construir
não, não inclusão.
Não inclusão. Tanto o fechamento, a arrogância, a não inclusão, tanto a exclusão do outro, certamente é fonte de conflito, é fonte de grande mal, que não ajuda em nada na busca que deve ser de todos, de cada um, da felicidade e do bem para todos e para cada um. Portanto, mais uma vez, o Evangelho é inspiração, é luz para a nossa vida de cada dia, que nos deve dar exemplo e modelo de ação. E para aprendermos com a história, se nós quisermos, a evitar este tipo de atitude. É um pouco a atitude de muitos, daqueles que não querem progredir na fé, neste caso, mas também no convívio, aquele convívio que é salutar e que é promotor de paz, de harmonia e de fraternidade entre todos. a atitude da arrogância, a atitude do fechamento, a atitude da exclusão do outro.
Afinal, toda a nossa luta foi precisamente por causa da exclusão.
E é dramático verificar que o problema da exclusão continua na sua integridade hoje e aqui. Esse é um grande mal.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?